Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindo, Rui, aqui à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer conhecê-lo, falar consigo e obrigada por esta disponibilidade.
Bom dia,
por estar
obrigado
cá.
Obrigado pelo convite.
É um prazer também falar consigo sobre o seu novo livro, uma antologia que me parece que vai assim aquecer também os corações das pessoas que amam a poesia, como é o caso do Rui. Que é que o motivou a editar esta antologia agora?
Bom, eu acho que, tal como muitos outros poetas e autores da minha geração, que estão agora a chegar aos 50 anos, alguns já chegaram, outros estão quase a chegar, há uma certa tendência para lançar um olhar retrospectivo sobre o nosso percurso, e o normal até é editar as poesias reunidas. Eu optei por uma antologia pessoal, porque é uma espécie de best-of, o meu best-of pessoal, e porque as poesias reunidas normalmente são volumes muito, muito extensos, muito longos.
E com menos curadoria, não é? Ou com nenhuma?
Com nenhuma. E eu muitas vezes apanho-me a passar à frente várias páginas de poesias reunidas, embora do ponto de vista académico, que eu também tenho meu percurso académico, possa dar jeito, porque fica tudo, digamos, centralizado no mesmo sítio. Mas a verdade é que eu sempre gostei da ideia do best-of, e portanto este é o meu best-of, se quiserem. Tem singles, tem alguns lados B também.
É verdade, e tudo faz parte de um conjunto maravilhoso chamado então Física Espiritual. Que singles é que diria que este best-of tem? Quais é que são aqueles que se calhar também ainda mexem consigo?
Bom, eu acho que essencialmente os do último livro, que é o Firmamento, que é, continuando na linguagem discográfica, é uma espécie de álbum conceptual.
Certo.
De poesia progressiva, portanto. Porque é na verdade o livro que eu sempre quis escrever, em que há correspondências e cruzamentos entre a poesia e a ciência, nomeadamente as ciências fundamentais, as ciências ditas duras ou exatas, mas também onde faço cruzamentos com aquilo que eu chamo o pós-humanismo e o transhumanismo, os medos com que isso hoje nos confronta, e que, no fundo, põem em causa ou voltam a recolocar a questão do espírito humano, o que é o espírito humano, o que é a memória, o que é a identidade, como é que nós estamos relacionados com a memória e com a identidade, e o que é que lhes vai acontecer, o que é que lhes poderá acontecer com o evoluir da tecnologia a que estamos a assistir.
E é muito interessante haver poesia no meio deste discurso também. Essa é, aliás, uma das observações também aqui do jornalista do Y, que lhe fez uma entrevista também, na qual o Rui vem na capa hoje, na capa do Y do Jornal Público. É precisamente esse confronto, ou onde é que há espaço para a poesia e onde é que há espaço para a ciência. Qual é que tem sido a sua perspectiva pessoal a olhar para este mundo imenso? E também, lá está, para este eventual confronto que pode haver entre a poesia e a ciência, entre um mundo mais exato e um mundo talvez mais empírico.
Bom, para já, a ciência coloca um desafio absolutamente colossal à poesia.
Verdade, pois.
Porque nos confronta com a insignificância da palavra poética para articular aquilo que é do domínio quase do inimaginável. Estou a falar das descobertas relacionadas com a origem do universo, com a natureza do tempo, com a natureza da matéria, do real, porque são coisas que hoje a física investiga, quando não há muito tempo era a metafísica. Isso é, a grande ironia é essa, que no fundo nós pensávamos que tínhamos expulso a metafísica pela porta dos fundos da filosofia e ela entrou-nos pela janela panorâmica da ciência. E eu noto que, à medida que as pessoas vão cada vez mais abandonando os velhos sistemas de crenças religiosas, que são essencialmente baseados não em hipóteses ou em teorias, mas em dogmas, à medida que os vão abandonando, vão procurando respostas cada vez mais na física teórica mais, mais avançada, mais especulativa e na mecânica quântica. E o que significa que as velhas angústias que nós sempre tivemos e sempre transportamos desde crianças, que nos continuam a perseguir e que não foi a tecnologia nem o avanço da ciência que as matou, pelo contrário.
Uhum,
o que é
sim.
curioso é que, à medida que a ciência vai avançando, vai adensando o mistério.
Não mata
o mistério, adensa o mistério. Há sempre mais. Isto é um grande desafio para a poesia, e eu acho que, apesar de tudo, a poesia portuguesa contemporânea não tem ainda tido a ousadia de procurar ir ao encontro dessa matéria-prima.
Uhum, ok, certo, entendo.
E foi isso que eu quis fazer essencialmente com o firmamento.
Sim.
Procurando, no fundo, calcar as pegadas que 3 ou 4 poetas portugueses tinham deixado. O António Judião será o exemplo mais conhecido, porque era um químico, era um cientista. Houve também Vitorino Mésio, que também... os primeiros poemas que eu conheço, não os únicos, sobre o ADN, são do Vitorino Mésio. E há mais 3 ou 4 nomes, mas poucos. Isso contrasta um pouco com o que se faz noutras latitudes. Nos Estados Unidos da América, na poesia anglo-americana, é muito corrente haver estas pontes, estas correspondências entre a poesia e a ciência, e entre as artes e a ciência em geral. Em Portugal, ainda estamos ainda... Na fase de prospeção.
Certo. Havemos de lá chegar. Esperemos. E na política, Rui? Há poesia na política? É possível juntar também este mundo?
Se eu me chamasse Natália Correia, diria já que sim.
Que sim,
porque ela escreveu alguns poemas parlamentares, foi assim que lhe chamou.
É verdade.
Absolutamente extraordinários. Uma das grandes mágoas que eu levo da minha passagem pela Assembleia da República é não ter conseguido transformar aquela matéria-prima em poemas satíricos, como fez a Natália Correia. Mas há uma diferença, é que a Natália Correia apanhou ainda uma geração de parlamentares e de políticos que primavam pela eloquência e pela densidade das suas intervenções, pela ironia, pelo humor das suas intervenções.
E tinha um olhar feminino, o que à época também
era bastante
importante.
É verdade, é verdade. Hoje a matéria-prima é um pouco mais... áspera, um pouco mais dura de trabalhar, mas em todo caso não ponho completamente de lado a hipótese de um dia pegar nas notinhas que foi tirando durante os longos debates que assisti no hemiciclo e transformá-los em qualquer coisa literária.
Mas digamos que a poesia então torna-se ainda mais necessária para um pensamento que é à partida, ou que deverá ser à partida, racional, concreto, responsável e consciente. A poesia entra aqui como salvação, ou isto é uma ideia já muito clichê?
Não tenho bem a certeza. A questão é que essa ideia de que o discurso político tem que ser um discurso puramente racional, árido, um discurso que vai apenas ao concreto, ao detalhe, é uma ideia equívoca, porque na verdade a primeira ferramenta, o primeiro instrumento de um político é a palavra.
Claro.
E é através da palavra que um político persuade, que um político captura a imaginação.
A retórica, não é?
Claro. Sim, a retórica, evidentemente. Que um político, no fundo, consegue fazer passar a sua visão, conquistar as pessoas para a sua visão, dar a ver as coisas de outra forma, e para isso... A palavra tem que ser trabalhada, e muitas vezes a imaginação, a poesia, porque não? Um certo, ou pelo menos a possibilidade de falar poeticamente do mundo.
Claro, claro. Completamente a favor.
É um recurso que a política não pode, evidentemente, abusar, mas é um recurso que também não devia dispensar em absoluto. Aliás, se nós recuarmos 2 séculos até ao período das revoluções liberais, nós vemos que era muito comum a coincidência do poeta e do escritor com o político. E, quer dizer, houve toda uma geração de grandes nomes da literatura portuguesa e da cultura portuguesa que desempenharam funções políticas. E se recuarmos mais ao Renascimento italiano, vemos que isso era
faz-me sentido.
De regra. Uhum. Era quase a regra. E nós tivemos até há umas décadas atrás ainda uma certa constelação na Assembleia da República, e falo só do Parlamento, na Natália Correia, no Manuel Alegre, no Vasco Graça Moura, estou-me a lembrar que o Manuel Guzmão foi deputado constituinte, O José Manuel Mendes foi deputado também na Assembleia da República. O Lixinho Castro Mendes, poeta, foi Ministro da Cultura.
De uma sensibilidade creio que, apesar de tudo, diferente. Sim, sim.
Creio que apesar de tudo isso hoje é bastante mais difícil ou mais improvável.
Não é essa a ideia que me parece que nos chega.
Embora eu acho que podia dar muito jeito na Assembleia da República a alguns poetas satíricos.
Acho que sim.
Para fazer a sátira de alguns, de certos quadrantes.
Seria um bom programa de entretenimento, por que não? De que maneira que a poesia o salva diariamente, Rui? Ou é uma pergunta muito poética também?
É uma pergunta demasiado poética, até para um poeta. Na verdade...
Prende-se com essa valorização das pequenas coisas, prende-se com o aproveitar um certo momento.
Das pequenas e das grandes.
Isso é interessante.
Das pequenas e das grandes. Eu lembro-me que uma vez o Arnaldo Saraiva escreveu um texto sobre o Manuel António Pina chamado Metafísica do Quotidiano. Falava da poesia de Manuel António Pina como uma poesia que, e desse ponto de vista, o Pina também é um ascendente da minha poesia, como um poeta que voltava a recolocar as velhas questões metafísicas, mas sempre ancorado no quotidiano, na vida doméstica, na vida da casa.
Na espuma dos dias,
se quisermos. E é curioso que, de facto, tal como o Pina falava, há um certo momento, a meio da noite, quando a única coisa que se ouve é o zumbido do frigorífico e um outro carro fugidio a passar na estrada, há qualquer coisa que nos ouvira para, ainda mais para dentro de nós, ou nos vira completamente para fora, para uma espécie de diluição num todo, que é uma experiência profundamente poética e doméstica ao mesmo tempo.
É. E porque estamos num programa chamado Mesa de Cabeceira, há uma pergunta que eu tenho sempre de fazer, esta menos poética, que é como é que é a sua mesa de cabeceira, Rui? Ao nível literário, evidentemente, o que é que por lá anda?
Bom, neste momento o que anda mais pela minha mesa de cabeceira, como eu sou pai de uma criança pequena, pode ser eventualmente até um biberão, assim, uns peluches, uns brinquedos, mas o que anda na minha mesa de cabeceira são essencialmente ensaios, mais do que obras literárias. Porque eu acho que alguns ensaístas contemporâneos têm um espírito verdadeiramente explorador, um espírito intrépido, e em que procuram, no fundo, furar por todo lado e fazer cruzamentos que os poetas e os romancistas às vezes têm um certo receio ainda de fazer. Mas claro que também lá tenho romances e também tenho poesia. Tenho, por exemplo, o último livro do Daniel Jonas, A Idade da Perda, que é um livro belíssimo. Tenho ainda O Canina, da Andreia Cefaria, e dou-me conta que só estou a referir poetas do Porto. Espero que não me tome isto.
O
bairrismo foi espontâneo, não foi de forma alguma planeado. Ando a reler o Aquilino Ribeiro.
Porquê?
O Aquilino Ribeiro fez uma coisa absolutamente extraordinária. Ele foi, na verdade, o primeiro romancista português a dar dignidade literária ao povo campesino, ao povo dos campos, que era um povo, ou era um povo esquecido pela literatura, ou era tratado como um povo retrógrado, ou então era transformado numa espécie de coletivo que entrava numa epopeia de emancipação dos campos. Estou aqui a pensar mais nos neorrealistas e na literatura revolucionária. O Aquilino, muito antes disso, deu essa dignidade simbólica e literária aos camponeses. E é, ao mesmo tempo, talvez, o escritor que usou a língua portuguesa como matéria plástica de forma mais exuberante. É uma prosa em carne viva. E talvez por isso é uma prosa muito difícil de traduzir. Há poucas traduções do Aquilino para outras línguas. Mas isto também é pensar num projeto, este de cariz dramatúrgico, a partir do Aquilino Ribeiro. Na verdade, as minhas leituras por mero lazer são muito escassas. São
e neste momento mais vocacionadas, se calhar, para o público infantil-juvenil, do que tenho percebido,
não
é?
Sim, bom, esqueci-me de referir essa pilha de livros para esse público que vai quase da minha mesa de cabeceira ao teto.
Muito bem, e há coisas maravilhosas, absolutamente. Há livros maravilhosos para os mais pequenos que
claro
são...
Que é.
Belíssimamente ilustrados e, enfim, acho que é todo um universo por descobrir.
A minha filha, neste momento, lê sobretudo uma coleção chamada Senhoras e Senhores, que é... Eu nem sabia, nem conhecia,
Senhoras
mas é pelos vistos. É Senhoras e Senhores. É uma coleção que já vem dos anos 70, portanto não é propriamente uma novidade, é de um autor estrangeiro. E teve também essa fase do Winnie the Pooh.
Ok.
Do Joanica Puff, em português, que é uma tradução muito curiosa.
Eu tinha...
é verdade.
Ok. As estou fora desse...
Joanica Puff.
Desse universo.
Eu tento aliciar a minha filha para alguns clássicos da literatura infantil-juvenil. E ela está nessa fase.
Muito bem. Tem muito para descobrir. Claro que sim.
Muito.
E tem certamente um dos melhores mentores para ajudar a descobrir. Rui, se eu lhe perguntasse que livros é que gostaria de deixar aqui recomendados neste programa, aos nossos ouvintes, consegue dizer-me assim alguns que acho que são fundamentais neste momento? Leituras obrigatórias, se quisermos.
Bom, eu deixo uma recomendação a propósito também da física espiritual, que é um ensaio que está trazido para português pela Gradiva, chamado Religião Sem Deus. É de um filósofo canadiano que já faleceu há uns anos atrás, chamado Ronald Dworkin. Ele é essencialmente um filósofo ligado ao direito, da filosofia do direito e da moral, portanto não é propriamente um filósofo das religiões sequer, e muito menos um metafísico, mas escreveu esse pequeno ensaio que é precioso, e escreveu porquê? Porque ele apercebeu-se de que as pessoas que se declaram, aqueles que se declaram ateus, têm experiências... sobre da vida, do universo, percepções da vida e do universo tão profundas e tão ricas quanto as pessoas que se declaram crentes ou religiosas. E, portanto, ele coloca a hipótese de uma religião sem Deus. Isto é, de uma... Ele dá um sinónimo para essa expressão religião sem Deus, que é um ateísmo religioso. Isso baseia-se precisamente numa espiritualidade que está para além... das religiões, das grandes religiões organizadas, da crença nos deuses ou em divindades, mas que tem a ver com um valor transcendental, quer da vida humana, quer do cosmos, tem a ver também com a beleza do universo, e é uma religiosidade, curiosamente, que estava também presente no Einstein. O Einstein, provavelmente o maior físico de todos os tempos, falava numa espécie de religiosidade que eu acho que tem a ver com a beleza do universo e com a harmonia do universo,
certo.
Que é exatamente isso, uma religião sem Deus. E, portanto, eu recomendo vivamente a leitura desse ensaio. Bom, leiam a poesia do Daniel Jonas, da Andreia Safaria,
essa, sem dúvida.
Da Elizabeth Marques, da Margarida Valdegato.
É verdade, não gostas tanto também.
Há neste momento uma colheita de poetas, sobretudo do feminino, absolutamente extraordinária, e eu creio que todos podem tirar alguma coisa de, não quero dizer de religioso, mas pelo menos espiritual, da leitura desses poetas e desses poemas.
Por hoje, a minha recomendação é mesmo o seu livro novo, Física Espiritual, uma antologia pessoal de Rui Lage, convidado da Mesa de Cabeceira de hoje. Muito obrigada, Rui.
Obrigado.
Até uma próxima.
Até uma próxima, obrigado.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.